Conversando com o especialista. Patrícia Costa. Estamos juntos no nosso programa Saúde no Ar, todos os dias com um tema do seu interesse, atendendo aí a solicitação de uma ouvinte, né, do nosso programa. Vamos falar sobre urticária, que são lesões avermelhadas que causam uma coceira intensa e também inchaço na pele. Vamos falar sobre quais são as causas e qual a forma de tratamento da urticária. É a nossa convidada para esse bate-papo, a médica dermatologista Vitória Régia Rego. Bom dia.
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês.
Pois é, doutora, urticária, né? É algo simples ou não pode se complicar dependendo do caso? Vamos começar falando sobre as características desse problema.
É, na verdade, urticária pode ser uma coisa bastante simples. Você pode empolar, que é o que as pessoas normalmente chamam, que estou empolada, e ser uma coisa rápida, ser autolimitada, ingerir um alimento, por exemplo, empolar todo e rapidamente sair daquela crise, mas pode ser uma coisa muito grave que o paciente pode ter que parar no hospital, na emergência, e às vezes tem um edema de glote, pode ser até fatal. Então, é uma patologia bastante comum, que precisa ser diagnosticada, claro, precocemente, mas que os sintomas, apesar de simples e fáceis de ser identificados, são muito confundidos com muitas outras doenças de pele. Então, as pessoas acham que empolou, é uma alergia, nem sempre é uma alergia. Então, precisa ser diagnosticado precocemente por um especialista.
Aliás, essa área, né, da dermatologia, é muito comum ocorrer isso. Essa notificação, ou o diagnóstico feito de forma errada, ou até tardio para coisas que são mais sérias. Mas, às vezes, você acha, não, foi empolação, foi um dia de estresse. Enfim, apareceu alguma mancha. É importante, então, ir a um especialista logo que os sintomas aparecem, para fazer o diagnóstico correto.
É bastante importante que todas as vezes que um paciente apresentar qualquer sintoma de pele, que ele procure um especialista, um dermatologista, especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, para que ele seja diagnosticado precocemente, a fim de que você possa não ter complicações, porque às vezes uma doença de pele maltratada é pior do que não tratada. Porque você pode tratar com medicações que piorem aquele quadro, você pode ir mascarando, ou seja, você pode fazendo com que a lesão mude e que você possa dificultar o dermatologista especialista apto a cuidar.
Então, vamos lá, urticária, então, é esse problema que pode ser simples, mas também pode ter um agravamento. E quais são as causas? O que é que leva uma pessoa a ter urticária?
Bom, primeiro, a urticária é uma doença de pele que pode ter características de placas vermelhas, que é aquela coisa que o paciente fala, estou todo empolado. Então, que são aquelas placas vermelhas na pele que normalmente coçam muito, mas tem alguns tipos de urticária que o paciente sente queimou e ardor na lesão e não coceira. E que pode ser localizada, pode ser numa área só da pele, mas pode ser no corpo todo. Além disso, o paciente pode apresentar também inchaço na boca, nos olhos, em áreas genitais, E ter dificuldade de respirar. Isso é quando a urticária está se agravando. Então, as causas são variadas. É uma doença comum, de diagnóstico fácil, porém, de etiologia difícil de ser identificada. Ou seja, é difícil você descobrir por que o paciente está tendo urticária. Uhum. É fácil quando, aquele exemplo que eu dei, se você come um camarão, empola, se você toma um remédio, empola, que você faz uma associação imediata, esses casos são mais fáceis de serem diagnosticados a causa. Porém, quando o paciente não tem nenhuma associação com alguma coisa, esses casos são mais difíceis de você diagnosticar a causa. E a cura da urticária é você tirar a causa do problema.
Ou seja, enquanto não fica sabendo a causa, o problema permanece.
E, como você perguntou, o que é que causa urticária? Na teoria, tudo. Que você se expõe, tudo que você come, doenças, estresse. Agora, tem algumas coisas que causam mais frequentemente. E o que são essas coisas? Então, em relação aos alimentos, os crustáceos, os mariscos, trigo pode causar, uma coisa comum, uma banana pode causar urticária, um pão pode causar urticária, depende da alergia do paciente àquele problema ou àquela substância. Então, todos os alimentos, principalmente os condimentados, os conservantes, os corantes, os mariscos, em relação aos alimentos, são os que dão mais comumente urticária. Mas, por exemplo, amendoim pode dar urticária, chocolate pode dar urticária, uma bebida alcoólica, às vezes o corante da bebida alcoólica pode dar urticária. várias doenças. O paciente pode ter urticária e quando você vai enxergar, ele pode estar com problema de garganta, uma bactéria, ele pode estar com uma verminose, pode dar urticária. Doenças autoimunes pode dar urticária. Ou seja, urticária é um
leque
mundo.
Grande.
A clínica é fácil de você identificar. Não é uma doença que você olha e diz, ah, não sei o que é isso. É muito fácil de ser identificado a clínica da patologia. Porém, a causa e o tratamento, logicamente, depende da causa, porque você excluindo a causa, o paciente fica bom. Mas enquanto você não exclui, você tem que ir tratando o paciente.
Falando, então, dessa clínica, né, do diagnóstico, que pode ser fácil, apesar, né, da variedade de possibilidades de causas para detonar, ligar aquele botão, né, do gatilho para o aparecimento da urticária. Mas o sintoma, falamos da coceira, é característica, é presente, né, no problema. Mas as pintinhas, como é que elas se caracterizam? Elas são isoladas, elas se juntam fazendo placa maior, aparecem em toda a parte do corpo, tem áreas que elas preferem mais. Explica pra gente o quadro da urticária.
A lesão elemental, ou seja, aquilo que caracteriza a urticária, é uma placa vermelha ou eritematosa e que coça. Pode ser localizada e pode ser no corpo todo. Elas podem ser lesões pequenas, por exemplo, uma picada de inseto pode dar uma lesão de urticária. Pode ser localizada ou elas podem se juntar e formar grandes placas, que é o que a gente chama urticária de grandes placas. Ela pode envolver mucosas, como eu comentei, ou seja, o paciente pode ter chama angioedema, que é edema da boca, edema do lábio, edema das pálpebras. Tem pacientes que tomam um analgésico, por exemplo, e incha o olho. Isso é uma forma de urticária, chama angioedema. Então, a característica das lesões é essa, é aparecer uma placa vermelha que coça muito. Toda placa vermelha que coça muito é urticária? Não. Mas a urticária é uma placa vermelha que coça muito. Mas é claro que tem outras doenças que não são urticárias, que também é placa vermelha que coça muito. Por isso, a importância do diagnóstico correto para que a gente possa tratar corretamente o paciente.
E aí, esse diagnóstico tem que estar lá, na presença do profissional que vai olhar para diagnosticar, além desse olhar clínico, do exame lá com a pessoa, diretamente todos os fatores que estão sendo apresentados. Tem algum exame específico para fechar o diagnóstico?
Na verdade, o diagnóstico da urticária é um diagnóstico clínico. Você examina o paciente, faz uma história clínica, faz um exame dermatológico, um exame físico, e o diagnóstico é clínico. Mas para que você consiga tentar identificar uma causa, você precisa de uma anamnese detalhada. Ou seja, uma história completa do paciente, tentar identificar o mais próximo possível todos os fatores de melhora e piora, qual é o horário do dia que ele melhora, qual é o horário do dia que ele piora. Se tem relação, por exemplo, com alguma coisa que ele faz, tem urticárias ao frio, tem urticárias após o banho. Então, assim, qual é o momento do dia que ele apresenta mais lesão? Se ele já acorda com lesão, se ele não acorda com lesão? Tudo isso você vai juntando na história para você tentar funilar e tentar chegar o mais próximo possível de uma causa para aquela urticária. Porém, logicamente, se a urticária tem várias causas, você também tem alguns exames que podem ajudar. Uhum. Então, além da anamnese bem feita, você rastreia o paciente, ou seja, você faz um exame geral, você faz exames de laboratório para que você possa identificar se aquele paciente está com algum problema de saúde que possa justificar aquela urticária, principalmente nas urticárias crônicas, porque a urticária, quando ela passa de 6 semanas, e a urticária pode levar 1 ano, 2, 3, até 10 anos para se resolver, ela passa a ser crônica. Crônica, nesse sentido, não quer dizer uma doença crônica, quer dizer que ela passou de 6 semanas de sintomas. Até 6 semanas, você considera uma urticária aguda, e acima de 6 semanas, uma urticária crônica. E, às vezes, a urticária aguda é muito mais fácil de você fazer um diagnóstico, porque tem pouco tempo, o paciente consegue mais associar. Quando você recebe um paciente que tem, por exemplo, 2, 3 anos com urticária, aí já fica mais difícil, porque 2, 3 anos, o paciente associar todas as mudanças de vida dele em 2, 3 anos, todos os dias, para associar uma urticária, um episódio de urticária, nem sempre é fácil. Aí você pede uma bateria de exames de laboratório, você pede vários exames de sangue, você pede um raio-x de tórax, a depender da história. Ou seja, você pede exames para doenças autoimunes, você rastreia o paciente para uma possível causa.
E aqueles exames, né? Tem ouvinte na linha, né? Vamos colocar logo, mas já vou deixar essa pergunta no ar. Aquele exame alérgico que você já teve a oportunidade de fazer, se ouvinte teve, onde você vai detectar se você tem intolerância a pelo, a ácaro, animais, contato com animais, enfim, esse exame também seria indicado no caso de urticária? Antes da resposta da nossa convidada, Vitória Régia, tem ouvinte na linha, bom dia.
Alô? Bom dia, Patrícia.
Quem fala?
Alô?
Alô? Oi, alô. Bom dia. Alô, estamos te ouvindo, bom dia.
Bom dia. Eu gostaria de perguntar, doutora, o seguinte. Sim. Eu nunca tive alergia a frutos do mar, a ovo, nada. Porém, de um tempo para cá, já com a idade com 50 e alguns, eu fui tomar uma injeção de bezetacil por causa da erisipela. Comecei a me coçar toda e ficar placas. E fiz uma tomografia do fígado e após a tomografia eu comecei a me coçar e ficar cheia de placas também. O que, que a senhora me diz sobre isso e quais os cuidados que eu devo tomar? Obrigada, bom dia.
Bom dia. Realmente as reações alérgicas, elas aparecem. Ou seja, a urticária, o paciente não nasce com urticária. Ele vai ao longo dos anos se sensibilizando às coisas que a gente vai se expondo. Uma coisa que favorece o paciente ter alergia é se o paciente já tem uma história familiar de alergia ou se o próprio paciente já tinha outras manifestações de alergia. Por exemplo, um paciente que tem rinite alérgica, que espirra, coça o nariz. Um paciente que teve asma na infância, que é chiado no peito e canseira. Esse paciente é um paciente com mais tendência a ter manifestações alérgicas outras ao longo da vida. Então, a proporção que você vai se expondo às coisas, aos alimentos, às medicações, e que você tem ou não história pessoal ou familiar de alergia, você vai, o que a gente chama, se sensibilizando. Eu posso dar meu próprio exemplo. Eu nunca fui alérgica a nada. Hoje, eu não posso tomar nenhum analgésico, nenhum anti-inflamatório. Porque você vai, ao longo da vida, se expondo e se sensibilizando. Então, é possível que você... no caso do nosso ouvinte, que não tinha nenhum problema de alergia, agora não possa se expor a determinados alimentos e a determinados medicamentos.
Isso estaria ligado, desculpa, só um parêntese, a automedicação também, aquelas pessoas que tomam remédio, qualquer coisa, tomam analgésico, isso pode estar ligado
não,
também?
É claro que quanto mais você se expõe, sim, mais você tem chance de se sensibilizar e de passar a ser alérgica. Okay, mas não é necessariamente por conta da automedicação. Pode ser que você não se automedique sempre, que você, por exemplo, uma bezetacil. Ninguém toma bezetacil sempre.
Sim,
mas
pode
você
ocorrer.
Pode já ter tomado. Porque o que acontece com as alergias? A alergia é uma área muito complexa por isso. Você pode nunca ter se exposto àquele medicamento, por exemplo, mas você já pode ter usado um que tenha um radical parecido e que cruza com aquele. E a partir daquele momento que você usa um que é parecido, você passa a ter alergia também. Já respondendo o que você me perguntou, que tem a ver com essa pergunta, é de que maneira você identifica? Teste alérgico pode ajudar em urticária? Teste alérgico para urticária ajuda muito pouco. Por que ajuda pouco? Porque, vou lhe dar um exemplo. Por exemplo, se você tiver rinite alérgica e fizer um teste alérgico, você vai ter alergia à poeira, provavelmente. E você pode ter urticária por poeira também. Mas você também tem rinite alérgica. Então, para um paciente que tem urticária, o teste alérgico poderá ajudar se você tiver uma suspeita muito forte de alguma coisa que aquele teste alérgico vá lhe ajudar. Mas não é como alergia respiratória. Em alergia respiratória, teste alérgico é muito importante. Já em urticária, não. E além do dermatologista, os alergistas também são médicos que tratam também as alergias. Então, o paciente, diante de um processo alérgico, deve procurar. Se for um processo alérgico de pele, um dermatologista. E se for um processo alérgico não de pele, tipo alergia respiratória, cansaço, um alergista que vai diagnosticar e tratar corretamente.
3328-7666. Olha, estamos aqui, tá? Com um especialista no assunto, na área de dermatologia. Aproveita a oportunidade para esclarecer as suas dúvidas. Urticária é o nosso tema, mas também estamos recebendo perguntas na área de dermatologia, não necessariamente de urticária. Tem um ouvinte na linha, Ivan. Vamos a ele depois do intervalo comercial e voltaremos respondendo as perguntas do WhatsApp. Alô, bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Bom dia, quem fala?
O Patrícia é Mara. Eu liguei para você na terça-feira, programa, para fazer um apelo, que meu filho foi assaltado ali na Alberto Torres, e eu pedi que as pessoas que ouvem Zé Celso encontrassem uma pasta com todos os documentos dele, celular e tudo, que entregassem na Rádio Celso. Mas, felizmente, Patrícia, não entregou na Rádio Celso. Ele, você sabe onde é a academia, que você trouxe o professor aí para entrevistar, ali na Vila Laura, você sabe onde é,
não
vou dizer o nome. Eu estava tão nervosa, sabe, Patrícia? Eu me tomei tanto no meu joelho. Aí, quando ele chegou, que ele é professor de musculação de manhã, professor à noite e personal à noite. Quando ele chegou, ele disse, mãe, minha pasta, que o segurança me entregou. O que estava de manhã foi um segurança, à noite foi outro. Eu tenho certeza, Patrícia, que alguém que estava ouvindo o teu programa, ali no Alberto Torres, entendeu? Estava ouvindo, tenho certeza. Alguém entregou esse segurança à noite, quando foi à noite, ele trouxe. abaixo com a carteira do crédito, com a carteira da pessoa, com tudo, Patrícia. Menos as outras coisas foi. Mas o principal foi a vida e as outras coisas dele ficaram. E eu tô ligando para agradecer, primeiro, a gente tem que agradecer a Deus, entendeu? E para ver o espaço que você me deu, Patrícia. Eu tô ligando e pedi teu espaço, e você me deu. Agora tô ligando, Patrícia, para te agradecer. Agradecer o espaço, porque para tirar todos os documentos de novo, Patrícia, ainda mais o CREF.
Ainda
mais
né?
O CREF para a situação de uma academia, um professor, uma fiscalização chegar lá, então talvez você vai ser o CREF, Patrícia.
Nossa, ok. Mara, a gente.
Muito obrigada.
Obrigada a você, né, pelo carinho, pela audiência e pela confiança, acima de tudo, no programa. Dispor aqui o problema do seu filho. É um serviço também que o programa faz de utilidade pública e que se colocar a serviço da comunidade. Obrigada, né? Eu agradeço também a sua confiança no programa e me sinto feliz e toda a nossa equipe de poder ter ajudado. 8h35, vamos então para o intervalo comercial. Voltamos já.
Esse é o senhor. Santa Missa, de segunda a sexta, às 18h, todo sábado às 17h e todo domingo às 19h30. Sintonize na Excélsior.
A voz do Senhor do Bom Fim.
A Prefeitura entregou 5 novas UPAs.
E está construindo mais 3.
3 novos multicentros de saúde já estão funcionando.
E vem mais um que está quase pronto.
Construiu 20 unidades de saúde e reformou 104.
E em Cajazeiras, a Prefeitura vai começar a obra do primeiro Hospital Municipal de Salvador.
Muito já foi feito.
Mas a Prefeitura não para de trabalhar para melhorar a saúde.
Prefeitura de Salvador.
3 anos de trabalho. 3 anos de uma nova Salvador para você.
É obra pra todo lado, quem faz?
Pirajá ganhou viaduto, estação de metrô e terminal de ônibus.
Tem obra na ponte do Rio Baitantã e na estrada de Salinas.
Já temos piscina olímpica.
E vem aí a nova concha acústica.
É obra pra todo lado, quem faz? O governo do estado.
Tem a duplicação da Via Atlântica.
Vem aí o centro de operações da segurança.
E a nova via metropolitana.
É obra pra todo lado, quem faz?
É o governo do estado, pai.
Leia no Jornal da Família Excélsior Vida de Abril. A Páscoa continua. A edição continua com a reflexão sobre a festa da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E mais, você fica por dentro do andamento das obras do novo prédio da Rádio Alvorada de Cruz das Almas e pode acompanhar depoimentos de membros da família Excélsior Vida. Quer receber uma edição em sua casa? Torne-se um membro desta família. Mais informações, acesse www.am840.com.br.
Quando dizia assim, vai chover, a preocupação acontecia.
Chegava a dizer assim, chegou o inverno. Pra mim era um desespero.
É raio, trovão, muita chuva mesmo de descer assim no paredão, de fazer medo mesmo.
Aí vem acontecer o deslizamento de terra, arrastando a casa, quem tiver pela frente.
Tinha muito medo de dormir e não acordar.
Até que deu um dia, eu disse assim, graças a Deus, meu Deus, que hoje eu vou dormir tranquila.
Fizeram o serviço todo, pode chover como for, eu continuo meu sono, tranquilo com meus filhos.
Foi a melhor coisa que teve aqui no, para a nossa população aqui no bairro, na rua aqui, foi a melhor coisa que existiu, foi sem coisa.
O governo do estado faz mais, mais encostas em Salvador.
Das 106 encostas, 19 já foram entregues em menos de um ano. E o trabalho continua para cuidar bem das pessoas.
Se deita hoje, olhar que estiver chovendo, a gente fica só escutando a chuva no telhado, né?
Governo do estado, Bahia, terra-mãe do Brasil.
Esse é o senhor.
Estamos apresentando Saúde no Ar.
Saúde no Ar com você hoje, falando sobre urticária. Ligue, participe, 3328-7666 é o nosso telefone, ou mande sua mensagem pelo zap 99681-3998. Tem a pergunta da Marli, ela disse que está muito interessante a discussão. De fato, Marli, obrigada. Teve uma reação alérgica depois do estresse emocional e teve muita coceira, ela foi tirar a habilitação e ficou nervosa, né, Marli? Placas e manchas, isso é comum?
É bastante comum, é uma das causas de urticária, né? É o estresse, ou seja, aliada a todas as outras coisas que eu já falei, o estresse também. Às vezes você tem um paciente que está passando por um momento muito difícil, e hoje quem não está, né? A gente vive num país estressado. A urticária pode ser uma manifestação do emocional, como outras manifestações também. Podem ser do emocional, você pode ter uma gastrite, pode ter um quadro intestinal, mas pode ter também uma manifestação na pele. E a gente tem várias doenças de pele associadas ao emocional, agravadas ou desencadeadas pelo emocional, e uma delas é a urticária. Então pode ser realmente.
Pois é, tem a pergunta aqui também da Ana. Ela diz o seguinte, que ela tem reações alérgicas, quer saber se isso é urticária, depois que entra em contato com algum tipo de produto, né? Produtos de limpeza, entre outros, que ela coloca aqui. Mas ela fala uma coisa que me chamou a atenção, que é o tratamento com vacinas. E aí ela está 90% melhor. Beijo para você, Ana, em Cajazeiras.
Na verdade, o tratamento com vacinas que existe é para alguns tipos de alergia. Por exemplo, alergia à picada de inseto em criança... A vacina tem uma resposta muito boa, porque você acelera uma dessensibilização, ou seja, é como se você estivesse acelerando uma resposta que ao longo do tempo o próprio organismo teria. Então, a resposta para picada de inseto para criança é ótima, às vezes dependendo do caso do adulto também. E para alergias respiratórias, então você tem excelentes resultados em rinite alérgica, por exemplo, que é a área do alergista, mas os resultados podem ser muito bons. Em urticária, a gente tem tratamentos diversos, depende do caso, depende do tempo, depende da extensão, depende dos sintomas. Pode ser um simples antialérgico, como se chama, um antihistamínico, até medicamentos imunossupressores quando o caso é muito prolongado ou quando não responde a nada. Mas o tratamento com vacinas é mais específico para as alergias respiratórias. O que a paciente perguntou aí também é que nem tudo que você coça na pele tem alergia à urticária. Então, você pode pegar em detergente e ter uma dermatite de contato. Isso não é uma urticária, que é aquele quadro que a mão fica coçando, que faz enche de bolinha, que toda vez que pega em sabão piora. Isso é uma dermatite de contato, também é uma alergia, mas é completamente diferente a causa e o tratamento da urticária.
Tem um ouvinte, a Rosália, ela disse que dorme bem, no outro dia acorda inchada, com rosto inchado, boca inchada. Ela quer saber algum tipo de alergia que pode estar ali na cama, no lençol, o que ela pode fazer? Já toma um antialérgico e, enfim, quer uma orientação.
Essa é um tipo de urticária que a gente falou, angioedema, que incha a boca, incha o olho. Também é um tipo de urticária, ela precisa realmente ser avaliada e investigada, porque como eu falei anteriormente, o diagnóstico é fácil, o problema é você identificar a causa. E muitas vezes, para você ter uma noção, 90% das urticárias a gente não descobre a causa. Você trata o paciente, tira ele da crise, mas não sabe o que aconteceu com ele, porque foi que ele começou a ter urticária. Então precisa ser avaliado por um especialista para que ela possa tratar pelo menos o sintoma, porque é esse inchaço de boca, é esse inchaço de lábio que o paciente pode ter dificuldade de engolir, pode ter dificuldade respiratória também pela urticária, pode ter um edema de glote, e isso ele precisa ir numa emergência para que ele saia desse quadro.
E aí algumas pessoas falam do choque anafilático também.
Exatamente,
né?
Que pois nada é, mais que é do que um choque anafilático, que às vezes o paciente pode ter uma parada por conta, uma parada cardiorrespiratória, claro, ou seja, o paciente pode ir até a óbito, pode morrer por causa de uma reação alérgica. Às vezes você ouve dizer, teve uma reação alérgica a tal coisa e não deu para chegar na emergência. Então a gente sempre orienta pacientes alérgicos, eles precisam estar muito atentos, eles precisam andar sempre, às vezes, com antihistamínico para uma primeira necessidade até conseguir chegar na emergência. Então precisa ter muito cuidado, porque identificar a causa nem sempre é fácil, mas a gente pode tratar o sintoma e isso é o mais importante.
Olha, pois eu vou contar uma história, vou só colocar o ouvinte aqui no ar, né, para não demorar muito na linha, e falando um pouco sobre isso que a doutora acabou de dizer. Bom dia, quem fala?
Bom dia!
Oi, bom dia, Zé Givaldo.
Gosto de ouvir a doutora Regina com os lindos olhos que ela tem. Ela tem uma voz tão meiga que faz somente o bem. Bom dia, doutora Regina.
Bom dia.
Quem
obrigada.
Pergunta quer saber. Doutora Regina, uma roupa mal cuidada pode causar esse mal?
Obrigada, Zé Givaldo. Beijo grande para você, nosso poeta.
Na verdade, qualquer coisa pode causar urticária, né? Então, você depende de exposição a várias coisas. Então, na verdade, às vezes você pergunta se o paciente tem rinite alérgica e ele mora numa casa cheia de mofo, por exemplo.
Sim.
Então, ele vai ter rinite, ele pode ter urticária pelo mofo da casa. Então é muito difícil você dizer a quê. Qualquer coisa, a gente fala assim, tudo pode dar urticária, claro que tem coisas que são mais frequentes, mas é por isso que é difícil de identificar a causa.
E aí a roupa que acabou de comprar na loja, já veste logo, às vezes na criança?
Às vezes é o sintético, o problema é esse.
O tipo do produto,
às vezes é o tecido, é a cor, é a tinta, é o sabão. É o sabão em pó que você usou para lavar sua roupa, que ficou impregnado, que faz você se coçar. Ou seja, o mundo da alergia é complicado, difícil às vezes, porque tudo teoricamente pode lhe dar alergia. Então você precisa realmente, aquela coisa, é uma anamnese muito bem feita, uma história muito bem feita, conversar com o paciente e tentar identificar as possíveis causas.
Falando da história que eu contei, foi de um ouvinte aqui, já há algum tempo no programa Saúde no Ar. Ele tem uma fazenda, tem um sítio, enfim, até então nunca tinha tido uma reação alérgica e foi picada, eu acho que picada por uma vespa.
Provavelmente a
abelha. Ele estava distante aqui da capital e ele falou, Patrícia, foi desesperador, ele começou a inchar na mesma hora e a edema de glote, e ele disse, por pouco, por muito pouco, a sorte foi essa, havia na casa, a esposa tinha levado dessas, né, que a gente leva quando viaja, e ele tomou um antialérgico rápido, um antihistamínico, foi o que salvou ele chegar até um hospital e receber realmente o tratamento adequado. Então, corre para emergência. Não tem o que fazer.
Para você ter uma noção, picada de abelha, quem tem alergia, às vezes não dá tempo de chegar na emergência. Então, tem pacientes que são tão alérgicos para essa resposta de edema de glote que eles precisam ter uma medicação que, infelizmente, não vende no Brasil. A Sociedade Brasileira de Alergia está fazendo um trabalho junto ao governo para tentar vender esse medicamento no Brasil, que é uma medicação auto-injetável, ou seja, o paciente, no início da crise, ele mesmo injeta, como se fosse um remédio de diabetes, né? Como se fosse uma insulina, quer dizer, como se fosse no sentido da fácil aplicação, que ele abre a ampola e ele injeta em qualquer lugar do corpo, até por cima da roupa, que é uma adrenalina, um tipo de adrenalina, que é a única coisa que tira do edema de glote. Então, às vezes, um antialérgico ajuda você a chegar na emergência, mas pode não dar tempo. Então, tem alergias, claro que a gente está falando isso, do máximo da alergia, claro, da forma mais grave. Uhum. Mas para você ter uma noção de quantas vezes pode ser complicado.
Ok. Vou mandar um beijo para a Márcia Ribeiro, que inclusive foi quem motivou o tema, foi ela que sugeriu esse termo urticária. E ela fala sobre que está em tratamento de urticária, mas, de acordo com a especialista que acompanha, diz que é urticária geográfica, é isso? O que seria, como é que outras pessoas também podem ter acesso às informações?
Não, imagino que ela deve ter urticária gigante, que é aquela que faz placas grandes e que provavelmente deve ter sido chamada de geográfica por isso, e que vai às vezes mudando de lugar, porque a lesão da urticária ela é fugaz, que chama urtica. Ela aparece, isso é muito importante, e ela desaparece no máximo em 24 horas. Se o paciente fala que ele está com aquela lesão há vários dias sem sumir, provavelmente não é urticária comum. Ela deve ter uma outra doença de pele ou um outro tipo de urticária que chama vasculite, que tem outros fatores causais. Mas a urticária mais simples, aquela urticária mais comum, a lesão aparece e desaparece no máximo em 24 horas, em torno de 4 a 6. Ela pode até aparecer logo depois, próximo do lugar ou no mesmo. Então, isso é uma das coisas que caracteriza a urticária.
Um ouvinte, Bárbara, dizendo que a mão coça muito depois que entra em contato com certo tipo de cimento, ou seja, pode ser alergia?
Provavelmente sim, mas aí não deve ser uma urticária, deve ser uma dermatite de contato a cimento, que é outro tipo de alergia que também tem que ser diagnosticada, tratada. Mas o mais importante é, se você identificou um sintoma associado a alguma coisa, você tem que tirar aquele fator. Se eu tenho alergia, por exemplo, a dipirona, eu não posso tomar dipirona, não adianta insistir. Se eu tenho alergia a cimento, eu não posso pegar em cimento, porque a cura da alergia é uma só, é você deixar de se expor àquilo que você sabe que está lhe causando alergia.
Então vamos lá, daqui a pouco já fechando quase nosso bate-papo, fechando o tema urticária. Então, como tratar, já falamos, como prevenir, como não ter esse sintoma e evitar as complicações de uma urticária aguda, né, de um problema mais sério. Antes, tem ouvinte na linha, bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Bom dia. Sua dúvida,
tudo
meu bem?
Bom dia,
bem?
Doutora.
Bom dia.
Ô, doutora, eu gostaria de saber uma coisa rapidinho.
Sim.
Qual a diferença de urticária e brotoeja? E outra coisa, eu tenho brotoeja desde criança. A minha mãe colocava maisena e pasta d'água, mas até hoje eu tenho quase 29 anos. O que é que eu posso fazer? Obrigada, e vou ouvir na rádio.
Brotoeja, que é um termo leigo que todo mundo conhece, chama miliária, que é o termo técnico, e que é uma intolerância ao calor. Não, é uma alergia ao calor. Não quer dizer que você é alérgico. Nesse tempo de calor grande, a gente tem adultos e crianças com brotoeja. É aquele monte de carocinho vermelhinho que coça um pouco, que é em áreas de maior sudorese e que melhora quando a temperatura melhora. E o paciente pode ter a vida toda, mais comum na criança, mas essa época do ano a gente tem muitos pacientes com isso. Urticária é uma manifestação alérgica, que não é sazonal, que não piora no verão e melhora no inverno, que tem a ver com alguma coisa que você ingere ou que entra em contato. Então, é completamente diferente urticária de brotoeja. Então, precisa que o especialista realmente avalie. E em relação ao tratamento, só para fechar, o paciente precisa procurar um especialista que vai tratar com medicações antialérgicas, às vezes durante muito tempo. Nem sempre a urticária é fácil de ser tratada. Então, às vezes, o paciente fica mudando de médico, achando que um não resolveu, mas é porque é difícil mesmo. Então, o especialista, o dermatologista ou o alergista, o dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia está apto a tratar e orientar o paciente, que é o mais importante.
Última participação por telefone, 3328-7666. Bom dia. Alô? Oi, quem fala?
Carlos Prazeres, minha
filha. Oi, Carlos Prazeres. Tempo, bom né? dia, quanto tempo,
quanto
pois
tempo.
É.
Mas não podia, eu hoje estava ouvindo aqui, não podia deixar de participar, uma coisa que parece bobagem, né? Mas como a doutora falou, a alergia mata, né? Pode matar, aliás, pode matar. Então a gente tem que ter cuidado. Eu estou colocando, então vou colocar um exemplo de uma pessoa que eu conheço, que tem alergia a camarão, né? Pode causar o edema de glote, porque tem esse inchaço. Quando vai numa festinha, numa recepção, a esposa prova, um filho prova, pergunta quando tem camarão. Tem esse cuidado, tá? E outra coisa, doutora, que você está falando das coisas de alergia de contato. As pessoas, às vezes, têm contato com... As nossas mãos, nossa, tem que ter muito cuidado com o que pega. É o cimento, é um produto que bota na planta, a pessoa não, se expõe à toa. Né? E tem coisa que pode trazer um problema futuro, como essa questão da... que é do sangue. A leucemia, não estou lembrando bem o que é na refinaria o pessoal tem muito esse problema. Né? Não lembro. Então, esse problema de pegar num solvente uma coisa, pode trazer um problema lá na frente para o sangue. Tá? Então, alerta aí, doutora, para a pessoa ter cuidado com aquilo que vai tocar, mesmo que não se tenha alergia imediata. Tá? Obrigado aí, parabéns aí por essa universidade que nos ajuda a manter a saúde e até salvar vidas. Obrigado, meu irmão.
Bom dia, obrigada. Tem muita coisa realmente de exposição a fatores ambientais que pode levar ao que ele falou, penia, que é a diminuição dos leucócitos, mas isso não é uma alergia. Isso é uma intolerância por uma sensibilização ao longo da vida. Então, a gente realmente precisa estar bastante alerta.
E aí, os trabalhadores rurais também, a Rádio Celso da Bahia, chega em mais de 200 municípios, muitas pessoas na zona rural, agrotóxico e outros produtos também. Exatamente. Da lavoura. Precisa estar atento, porque falo isso principalmente até porque às vezes é difícil ter um serviço de emergência, ter um contato a um profissional nesse local. Então, muita atenção, gente. Claro que não existe a automedicação, mas se você está acompanhado com um profissional, pode manter aí a sua alergia tranquila e ter um antihistamínico. É bom.
Sem dúvida, é importante. Não se automedicar, não achar que a alergia é uma bobagem, porque realmente pode ter um edema de glote e matar. Claro que a maioria das alergias não tem problema nenhum, é mais um sintoma de pele que incomoda bastante o paciente, mas precisa ser conduzido e tratado adequadamente para que a gente possa resolver o problema.
A gente quer agradecer muitíssimo a doutora Vitória Regia Rego, nossa convidada aqui, dermatologista, convidada a voltar. Se o ouvinte tem outros temas de interesse, assim como a Márcia, manda para a gente uma mensagem pelo WhatsApp 99681-3998. Suas considerações finais.
Muito obrigada, obrigada pelo convite. É sempre importante a gente esclarecer a população sobre, às vezes, patologias bastante simples do dia a dia, mas que podem ter uma evolução desfavorável e que angustiam bastante o paciente, porque é uma coisa desagradável você ter lesões que ficam coçando. Mas o importante é procurar sempre especialista, não se automedicar, procurar sempre alguém que possa lhe esclarecer e lhe orientar em relação à sua patologia, à sua doença.